Muito boa tarde a todas e a todos. É um prazer imenso comparecer à tribuna do Senado Federal. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao eminente senador Cássio Cunha Lima, vice-presidente da Casa e que preside os trabalhos de hoje à tarde. Gostaria de agradecer também imensamente ao eminente senador Teomário, que nos dá a oportunidade de meditação coletiva sobre esse tema que é bastante caro ao processo eleitoral que se avizinha e à democracia brasileira como um todo. Saudar também os colegas de mesa, professor Carlos Eduardo Frazão, do secretário-geral do Tribunal Eleitoral, professor Murilo de Aragão, presidente do Conselho de Comunicação Social, doutor Frederico Serói, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, doutora Ângela, é um prazer, doutor Leandro Colom, da Folha de São Paulo, doutor Daniel Nascimento. Nessa primeira fase de abordagem do tema, a ideia é perpassar algumas impressões do Tribunal Eleitoral sobre essa matéria, sem prejuízo da complementação a partir do debate na fase própria. Dentre os inúmeros desafios que assaltam o Tribunal Eleitoral em anos eleitorais, nesse ano nós podemos eleger como principais três: a questão do financiamento eleitoral, financiamento da democracia, com decisões recentes, inclusive, da Suprema Corte, do Tribunal Eleitoral, no sentido da repartição mais equânime desses valores; a questão da impressão do voto, que é um tema latente, a respeito do qual, inclusive, tivemos a oportunidade de participar há um par de semanas atrás no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, um tema bastante palpitante; e, finalmente, mas não menos importante, a questão das fake news. Esse é um tema que, de fato, povoa a meditação coletiva de todos aqueles que se atrevem a trabalhar o tema das eleições no Brasil e no mundo. Ainda há pouco mais de 10 dias, nós recebemos no Tribunal Superior Eleitoral uma visita bastante instrutiva do FBI norte-americano, o seu Comitê de Crimes Cibernéticos, e eles nos passaram um panorama bastante preocupante das dificuldades que são enfrentadas no tratamento dessa matéria, sobretudo à luz da própria principiologia constitucional e jurídica atinente à liberdade de expressão. A própria conceituação jurídica do que venha a ser fake news e dos terrores e dos medos que esse instituto possa gerar é de difícil operacionalização técnica. Ainda assim, a legislação brasileira, ao lado da legislação mexicana, avançaram bastante e têm sido consideradas em colóquios internacionais como legislações bastante evoluídas. Ainda que seja muito difícil, muito complexa a matéria, isso não tem inibido o Congresso Nacional, que é a seara própria, soberana, para a confecção de normas primárias em torno desse tema, de enfrentar esse problema que é, como dizíamos nós, digno de nota. Recentemente, o ex-presidente norte-americano Barack Obama, em entrevista ao jornalista David Letterman, confessava também a sua imensa preocupação no trato dessa matéria, sobretudo fazendo alusão a esse sistema hoje crescente, não só de versões para determinados fatos, mas até mesmo de fatos alternativos. E no contexto das eleições, o poder destrutivo das informações falsas é indiscutível. Nós, do Tribunal Superior Eleitoral, temos uma imensa preocupação que advém de uma certa impotência do próprio direito para lidar com esse problema, que é um problema de tecnologia, de modificação quase que viral das estruturas dessas comunidades tendentes ao descumprimento da lei, mas temos também nos assenhorado de ferramentas e de instrumentos que estão ao nosso alcance, se não para banir esse fantasma das eleições, algo que seria, a meu sentir pessoal, praticamente impossível, se não diminuir ao máximo, pelo menos, essas tentativas mais grosseiras de desnaturação da boa informação que deve subsidiar sempre as escolhas políticas conscientes e refletidas por parte do eleitorado. Nós sempre nos beneficiamos largamente do uso da tecnologia, é importante ressaltar isso. A Justiça Eleitoral brasileira é reconhecida pelo uso maciço de tecnologia, a começar décadas atrás pela informatização do cadastro eleitoral, pela implantação, pelo desenvolvimento e implantação da urna eletrônica em atividade há mais de 20 anos, ininterruptamente. Pela questão da biometria, nós já alcançamos mais da metade do eleitorado brasileiro em termos de biometrização. Isso porá fim a um tipo mais sofisticado de fraude, de pessoas comparecerem às urnas em nome de outras, mas também deitará reflexos muito virtuosos em outros setores da realidade nacional. Apenas para mencionar um exemplo, a questão bastante preocupante do cadastro nacional de pessoas desaparecidas. A localização dessas pessoas será muito mais fácil depois da biometrização da população brasileira. Mas também alguns reflexos interessantes na área de segurança pública, no controle das identidades. Nós já temos, portanto, na legislação eleitoral, um material muito importante para a nossa atuação da Justiça Eleitoral. Além da previsão como crime, e nós percebemos até a existência de alguns projetos de lei em gestação nessa linha ideológica de criminalização da disseminação de informações falsas, mas a lei atual, nessa última reforma política do 6 de outubro do ano passado, já prevê no artigo 39, parágrafo 5º, inciso 4, como crime a publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdos nas aplicações da internet. Nos parece que o legislador fez uma opção bastante inteligente por atacar esse tema, não no varejo, mas nesse fluxo mais destrutivo que advém do impulsionamento de conteúdos. Segue sendo proibida, como regra, a publicidade paga na internet, mas passa a ser permitido o impulsionamento com algumas travas normativas de segurança, a meu sentir, muito bem engendradas. Por exemplo, artigo 57C, é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal. Isso é interessante, porque passa a ser possível a exigência pela Justiça Eleitoral de que essa matéria eleitoral impulsionada pela internet venha classificada como propaganda eleitoral, para que o eleitor, quando receber esse material no seu dispositivo, nos seus aplicativos, perceba justamente o que é aquele material, uma propaganda eleitoral, e faça o seu juízo de valor devido. Mais ou menos o que ocorre no impulsionamento de material publicitário comum relativamente àquela tarja da página patrocinada. É uma questão interessante. Outra questão interessante que já está sacramentada na norma de regência das eleições vindouras é de que a contratação desse impulsionamento só pode se dar exclusivamente por partidos políticos, coligações, candidatos e representantes. O impulsionamento fora desses contratantes seria também de per si ilegal. Para não ocupar demasiadamente o tempo dos demais colegas e do distinto auditório, eu agradeço até aqui a participação e fico à disposição para eventuais complementações. Obrigado, presidente.